Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marquinhos. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, sua participação pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
É isso mesmo, Coutinho já e com muitas informações mesmo, viu? E até nós aqui direto do estúdio também vamos ter muitas informações do setor policial, tá? Olha, são 12 horas e 12 minutinhos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta quinta-feira, 29 de agosto, está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa a história do assassino que fugiu da cadeia, passou em concurso e virou diretor de escola. Rapaz, Coutinho Neto divulgou essa semana a prisão, né, desse diretor professor de escola aqui na Bahia.
Jornal Dia de Teresina, antirracista. Lei cria protocolo para acolhimento de vítimas em comércio do Piauí.
Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí. Piauiense vence Prêmio Nobel da Ciência Jovem. Olha que legal.
Jornal do Comércio do Recife, indicação de Galípolo no Banco Central, anima mercado.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Candidatos discutem propostas para Fortaleza. Teve debate ontem, né? E teve momento cômico nesse debate também, viu?
Gazeta de Alagoas de Maceió, TV Gazeta divulga hoje primeira pesquisa Quest para a Prefeitura de Maceió.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, adversária de prefeito morto deixa João Dias. TRE mantém eleição.
O Imparcial de São Luís, comércio varejista do Maranhão cresceu 8,3%.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Carteira assinada, saldo de empregos formais em Sergipe aumentou 146% em julho. Que bom, viu?
Jornal Liberal de Belém, policial penal admite que tinha relacionamento conturbado com biomédica morta em Belém, diz defesa.
É, não justifica, né, Marcos?
De jeito
não justifica
nenhum.
Matar, né? Jornal A Crítica, Manaus, Amazonas, patroa presa. Patroa da babá Giovana Martins é presa por suspeita de envolvimento na morte da jovem de 20 anos. Que horror.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, veja as regras. Mulheres poderão se alistar no serviço militar em 2025.
Ontem, né, a gente falou sobre isso aqui. Vamos de Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Tragédia no entorno. E impermeabilização pode ter provocado incêndio.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, contas públicas. Corte de gastos vai afetar o Bolsa Família.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lula indica Galípolo para presidir Banco Central e Bolsa bate recorde. É realmente o mercado está gostando aí dessa indicação, né?
Estado de Minas e Belo Horizonte, Minas fecha acordo com a União por dívida.
Folha de São Paulo, Lula indica Galípolo para presidir Banco Central.
Diário de São Paulo inicia processo para construção da linha 16 Violeta do metrô.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, sucessão. Indicado para a presidência do Banco Central, Galípolo tem o desafio de controlar pressão inflacionária.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, superdroga que pode matar no primeiro uso, tem apreensão recorde.
Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná, Open Society. Soros repassa mais de 150 milhões de reais a ONGs brasileiras em 2023. Esse cara aqui é bem polêmico.
E Jornal Popular de Goiânia, Goiás perdeu 29% da cobertura vegetal natural em 38 anos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá certo? Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde, tá? Porque aqui você fica bem informado e participa. Envia sua mensagem aí, pode ser escrita, né? Uma mensagem de texto de preferência ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos. Envia logo nesse primeiro bloco. No intervalo nós vamos ouvir e a gente coloca no ar no segundo bloco, tá certo? Aproveite para participar, que aqui você tem voz e tem vez, tá certo? Bem, 12 horas e 18 minutinhos, vamos de informação para os nossos ouvintes. Olha, uma notícia que vem lá do Hospital Regional Costa do Cacau e tem a ver com esse mês do Agosto Lilás, isso mesmo. O Agosto Lilás do Hospital Regional Costa do Cacau aborda combate à violência contra a mulher e rede de apoio à proteção às vítimas. Na tarde de ontem, né, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, né, que faz parte aí da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, promoveu uma ação referente ao Agosto Lilás, mês da campanha de conscientização para combate da violência contra a mulher. Na ocasião, a Comissão de Humanização da Unidade organizou um evento que contou com uma palestra apresentada por Joyce Brandão Soares, coordenadora, e Mariana Menezes, advogada do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, daqui de Ilhéus. Durante a atividade, foram repassados dados e orientações sobre o tema abordado. Estima-se que 3 em cada 5 mulheres já sofreram violência em relacionamentos. Em mais de 80% dos casos, as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo com seus agressores. Sobre a rede de apoio e proteção, o destaque foi para a atuação do CRAM, espaço estratégico da política de enfrentamento da violência contra a mulher, e o equipamento atua com atendimento social, jurídico e psicológico, orienta e informa vítimas sobre serviços disponíveis para a prevenção e apoio e assistência, e ainda auxilia na obtenção de apoio jurídico necessário em cada caso específico. De acordo com o enfermeiro Nazio Santana, que é o presidente da Comissão de Humanização do Hospital Costa do Cacau, as campanhas de conscientização como o Agosto Lilás e o engajamento coletivo são fundamentais no objetivo de garantir segurança e dignidade para as mulheres. Ele disse, além disso, essa questão deve ser tratada diariamente com informação, esclarecimento e sensibilização. Também com a educação para que nossos jovens não se tornem futuros agressores, disse aí o enfermeiro Nazio. Falou tudo, viu, Nazio? É isso mesmo, tá? Então, para as mulheres aí, preste atenção, caso precise de algum atendimento aí do CRAM de Ilhéus. O CRAM funciona na rua Lauro Farani de Freitas, número 125, Cidade Nova, Ilhéus. O telefone de lá é o 98861-9069. Tá? Lembrando que a violência contra a mulher é crime que infringe os direitos humanos e você pode dar um basta, caso necessário, denuncie, ligue 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, tá? É um número aí nacional e gratuito, ligue 180, tá? E lembrando, mulher, que em Ilhéus nós temos DEAN, que fica ali na Litorânea Norte, no Malhado, funciona de 8 da manhã às 5 da tarde, tá? de 8 da manhã ao meio-dia, meio-dia fecha para almoço, reabre às 2 e segue até às 5 da tarde, tá? Lá funciona em horário comercial, mas lembrando que existe o plantão da Polícia Civil, que fica na delegacia ali na Avenida Roberto Santos, mais conhecida como Avenida Esperança, tá certo? Então, não se cale, denuncie, peça socorro, peça ajuda. Se for o caso, ligue 190, ligue para a Polícia Militar, se tiver aí numa situação bem complicada diante deste agressor. Olha, lembrando, amanhã, inclusive, né, Marcos Bezerra, vamos divulgar logo aqui para os nossos ouvintes, viu? Nós vamos ter aqui uma roda de conversa com profissionais, especialistas, para a gente falar sobre o mês, fechar, né, esse mês do Agosto Lilás, que é esse mês de campanha, né, de conscientização aí em relação ao abuso e enfrentamento da violência contra a mulher, tá certo? Amanhã não perca o Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 22 minutos. 12h22. Vamos de mais informação, porque aqui a informação não para, né? Ô Marcos, em campanha salarial, bancários fazem manifestações e não descarta greve. A manifestação é aqui, né, no sul da Bahia.
É, bancários fazem manifestação em frente à agência do Itaú, na Praça Manuel Leal, no centro de Itabuna, para pressionar a Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, a melhorar os termos de negociação salarial. De acordo com o Sindicato dos Bancários de Itabuna e região, a entidade dos banqueiros segue sem apresentar uma proposta satisfatória de reajuste decorridos dois meses de rodadas de negociação. Ontem, dia 28, na 11ª rodada, foram apresentadas duas propostas de reajustes por faixas, porém, ambas sem ganho real. Em uma delas, a categoria foi dividida em 5 faixas, enquanto na outra, em 4. Com reajustes que variam entre 0,04% e 0,09%. Ainda conforme o sindicato, 34,9% dos bancários não receberiam reajuste na data base, 1º de setembro, apenas a reposição da inflação em dezembro. Essas propostas demonstram uma tentativa de dividir a categoria, porém o movimento sindical não aceita tal proposta. Outro item alvo de reclamação da categoria é a participação nos lucros e resultados, a PLR, que ficou para novembro, também sem ganho real, e as demais verbas econômicas e reivindicações importantes, como garantia de emprego, combate às metas abusivas, jornada de 4 dias e igualdade de oportunidades, foram ignoradas. As negociações seriam retomadas ainda na manhã de hoje. Ao meio-dia, vai haver uma rodada específica com o Banco do Brasil e Caixa. Os bancários intensificam as mobilizações, incluindo assembleias no dia 4 de setembro, que poderão decretar greve por tempo indeterminado, caso a FENABAN mantenha a sua postura.
É, Marcos. Então tá aí, né? Vamos continuar aguardando aí, acompanhando. Surgindo mais informações sobre esse assunto, voltamos a falar. São 12 horas e 24 minutos. Estão pedindo aqui para mandar um alô, sabe para quem, Marcos? Para essa galera aqui. É massa, porque na Bahia nós temos muitos, muitos vaqueiros. Hoje é dia do vaqueiro, viu? 29 de agosto é dia do vaqueiro. E este dia, né, foi instituído por meio do projeto de lei no estado do Amazonas, tá? Então, o deputado Cristiano de Ângelo, do MDB, instituiu por meio do projeto de lei o Dia do Vaqueiro no estado do Amazonas, através da Lei 6.690 de 2024. Então, ficou definido que o Dia do Vaqueiro é comemorado em 29 de agosto. Então, a ação busca promover a valorização da cultura local, prestando homenagem a uma figura crucial na história do homem do campo, que é o vaqueiro. Então, um abraço para todos os vaqueiros, tá? Da nossa Bahia e do nosso país. 12 horas e 25 minutos. Nós vamos acionar a partir de agora o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima quinta para você, excelente trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora... notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando nesta edição de quinta-feira no JMD com uma informação de um trágico acidente ocorrido na noite de ontem por volta das 20 horas na BA-262, no trecho entre as cidades de Ilhéus e Uruçuca, na conhecida Rodovia do Chocolate, na altura, nas proximidades do bairro Novo Ilhéus. Uma pessoa perdeu a vida e não teve ainda a identidade divulgada. O corpo ficou no meio da rodovia com várias fraturas, inclusive com a cabeça da pessoa totalmente dilacerada. Uma foto impactante. O impacto foi tão violento que partes da cabeça da pessoa ficou espalhadas na rodovia. O SAMU 192 ainda chegou aí ao local da tragédia, mas constatou realmente a gravidade do acidente e o óbito no local. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus para o IML, o Instituto Médico Legal, para identificação, necrópsia e posterior liberação para sepultamento. Estamos externando nosso sentimento de pesar à família deste homem que, de forma tão trágica, perdeu a vida ontem à noite em uma rodovia baiana, aqui nas proximidades da zona norte da cidade de Ilhéus. Município de Una, uma operação conjunta realizada por policiais do 3º Pelotão de Una, pertencente à 71 CIPM de Canavieiras e da CIP Cacaueira, resultou na apreensão de uma arma de fogo e uma quantidade de drogas no bairro Marcel Gamen, lá em Una. Durante o patrulhamento ostensivo, os agentes localizaram material ilícito e prenderam um indivíduo em flagrante, que foi conduzido à delegacia de polícia civil para as medidas legais cabíveis. Essa ação reforça o compromisso da polícia militar em combater o tráfico de drogas e manter a segurança da comunidade durante as operações de patrulhamento. O Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, concluiu a identificação do corpo de um homem que morreu em confronto com a polícia militar no último dia 31 de julho, no bairro Nova América. Trata-se de João Erlan Costa de Araújo, que tinha 26 anos de idade e era natural da cidade de Alagoinhas. A identificação foi possível graças ao trabalho do perito Elson Júnior, que realizou exames de papiloscopia, ou seja, exames de impressões digitais. Com a confirmação da identidade, o corpo foi liberado para os familiares realizarem o sepultamento. E atenção, hein? A Polícia Civil encontrou na tarde de ontem o carro usado pelos dois jovens turistas paulistas que se encontram desaparecidos em Ionápolis desde a madrugada do último domingo. O veículo, um Onix Sedan, alugado de uma empresa, foi encontrado queimado em uma área de matagal no bairro Vila Olímpia. A perícia está investigando se o incêndio foi criminoso. Vitor Benítez Teixeira, de 28 anos, e Lucas Ferreira de Souza, de 22, chegaram à cidade de Ionápolis na última quinta-feira e foram recebidos por um amigo. Os dois passaram o fim de semana conhecendo bares e curtindo a vida noturna da cidade. A polícia, o amigo dos turistas, disse que eles conheceram três mulheres em um bar. Isto no último sábado. Ele afirmou também que precisou sair do estabelecimento antes de Vitor e de Lucas, mas avisou que esperava os dois em sua casa. Quatro mulheres foram ouvidas pela polícia e relataram ter visto os dois jovens, Vitor e Lucas, em um bar localizado na Avenida Norte e Sul e no bairro Rosa Neto. As investigações continuam acerca do desaparecimento destes dois jovens. Na tarde de ontem, quarta-feira, a Polícia Civil de Itamaraju cumpriu mandados de prisão preventiva de busca e apreensão em uma residência no centro da cidade. Os mandados foram expedidos pela Justiça Criminal da comarca de Eunápolis para representações da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis contra Diego Farias de Menezes Souza, 35 anos, por crime de perseguição e ameaça contra uma mulher. A ação foi realizada a pedido do delegado titular da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 32 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. A sua mensagem de preferência de texto, tá? Ou uma mensagem de áudio. Mas agora no segundo bloco é sempre bom mandar aí mensagem de texto, tá? Que aí a gente já vê aqui rapidinho, lê, divulga pra vocês, tá? O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp e vai divulgar a mensagem dos nossos ouvintes, né, Marcos? O que temos aí, Marcos Bezerra?
Me conte. No nosso WhatsApp aqui, Kátia, a Sayonara manda um boa tarde. Olha, semana passada teve prova na escola do meu filho, né? Saí cedo, não teve merenda. Assim acredito, né? Mesmo não sendo correto. Agora, Essa semana também sem merenda escolar. A Escola Municipal Temístocles Andrade, no Teotônio Vilela. Tem criança que vai estudar sem o café e acredito que a merenda seria um suporte para um bom desenvolvimento escolar.
Com certeza.
Queria saber o motivo. Obrigada, Gabriela FM.
Isso no colégio municipal no bairro Teotônio Vilela, né?
É.
A gente também quer saber o motivo, Secretaria de Educação de Leus. A senhora secretária podia explicar para nós, né? Por que está faltando merenda escolar? Eu não entendo, Marcos. Por que você fala que é licitação? Essa licitação não tem que ser feita num período de preferência aí, antes de começar o ano letivo, para que essa merenda escolar tenha, né? Para que os colégios sejam abastecidos durante todo o ano letivo? Eu não entendo por que falta merenda escolar num colégio municipal, num colégio estadual. Não entendo. Então a gente quer saber da Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus o porquê que está faltando merenda escolar, no caso aí nesse colégio, no bairro Teotônio Vilela. Diga, Marcos.
Boa tarde, Marcos, Kátia, galera da Gabi. Olha, queria reclamar da queda de energia desde a madrugada. Quando nossos eletrodomésticos queimarem, aí quero ver o que vão resolver. Desde já agradeço a atenção. É a Leide lá do Moradas do Porto.
Leide. Boa pergunta, viu? Porque o tempo todo a gente recebe aqui esse tipo de reclamação, né? Em relação às quedas de energia constante em Ilhéus. A gente sempre questiona a Coelba, né? A Coelba sempre diz que há queda de árvore na rede. Enfim, a gente espera que isso em breve acabe, né? Pare em Ilhéus. Porque Ilhéus tem surgido aí novas moradias, a gente sabe disso. Então, eu imagino que precisa de investimento na rede, né? É o que a gente espera, né? Que pelo menos seja feito um investimento nessa rede aí, para que a gente pare de ter tantas quedas de energia. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Passando para agradecer. O carro do lixo apareceu ontem. Obrigado pela força. Se eu não falar onde...
Deve ter sido no Vila Olímpio, né? Porque o pessoal da Vila Olímpio não pediu?
Provavelmente.
Reclamou essa semana aqui em relação a falta de coleta de lixo. Se for na Vila Olímpio, ótimo, né? Mas a gente espera que passem, né, recolhendo aí em todo o município, né? Coleta de lixo é essencial. Diga, Marcos.
Boa tarde, Marcos. Kátia, parabéns pelo programa. Olha, a gente precisa de transporte público, né, que saia do Moradas do Porto para a Zona Sul. Obrigado, é o Wagner que está reivindicando aí.
Então tá aí, o Wagner reivindicando a necessidade do transporte público entre o bairro Morada do Porto, o condomínio ali Morada do Porto, que fica em frente ao Hospital Regional Costa do Cacau, já próximo ali ao bairro
Banco da Vitória.
Então a gente aproveita para lembrar, né, que essa questão do transporte público em Ilhéus deixa a desejar ainda e muito, né? É impressionante. Então tá aí a reclamação do morador do condomínio Moradas do Porto. Diga, Marcos.
Boa tarde, Marcos. Kátia, aqui no Couto tem queda de energia quase todos os dias. A quem recorrer? Será que tem jeito?
Nossa, fez a pergunta certa. A quem recorrer? Será que tem jeito? Né? Eu também me pergunto quando é que isso vai acabar. Será que vai ter jeito mesmo em Ilhéus? Agora a gente tem cidades baianas, principalmente cidades que é voltagem 220, né? Não é assim, né? Não cai tanta energia. Eu pergunto às pessoas que moram em outras cidades. Agora aqui é constante, né? Chega a ser fora do comum. Diga, Marcos, mais mensagem?
Por enquanto é só.
Então tá aí, essas foram as mensagens dos nossos ouvintes, tá? Lembrando que dá tempo ainda você enviar a sua mensagem para
o 9. Tem mais um aqui que chegou agora, né?
Uhum.
A nossa ouvinte que tem um comércio ali no centro de Ilhéus, na rua Tiradentes. Ela não quer se identificar, mas pede providências à prefeitura, porque quando ela abre a loja todos os dias que vai abrir, ficam aqueles mendigos, aqueles moradores de rua, usuários de drogas, ali na frente da loja, né? E fica aquele mau cheiro. Eles reclamam, inclusive jogaram pedras no funcionário dela.
Ô, gente, qual é a localização aí no centro?
Na rua Tiradentes.
Rua Tiradentes é qual? Você me refresca a memória? Mais ou menos onde ali?
Próximo àquele posto de gasolina que tem no centro ali, próximo à Praça Cairu.
E por ali a gente costuma ver muitos moradores de rua mesmo, viu, Marcos Bezerra?
Então.
Né? Qualquer hora que a gente passa, a gente costuma ver. Então tá aí o lojista, né, empresário, pedindo para rever aquela questão ali, né?
Uma providência. A prefeitura vai fazer o quê pelos lojistas, né, desse local e de outros que passam por isso?
Boa pergunta. Olha, são 12 horas e 46 minutos, chegando aqui mensagem, inclusive, no meu Instagram aqui, Kátia Gomes, jornalista, Kátia Conce, e aí a ouvinte diz, a Ana Paula, né, a ouvinte Ana Paula, de Lagoa Encantada, com a comunidade aqui em Ilhéus. Boa tarde, Kátia e Marcos. Estamos organizando um mutirão no para o domingo agora, para o próximo domingo. Olha o mutirão, gente. Isso deveria estar sendo feito pela prefeitura. Boa tarde, Kátia e Marcos. Nós, moradores aqui da Lagoa Encantada, estamos organizando um mutirão para o próximo domingo para fazer as podagens das árvores, né? E estamos pedindo, quem puder nos ajudar, agradecemos. É brincadeira. Eles mesmos vão fazer a podagem lá daquelas árvores lá, porque é muita árvore pegando na rede de energia elétrica.
É muito cuidado, né, nesse processo de podagem por conta dos fios elétricos.
Muito, porque tem que ter todo uma equipe, equipamento de segurança. Agora, esse trabalho aí, de preferência, se for árvore próxima à rede, tem que ser feito pela Coelba. E a Coelba faz esse trabalho. É bom acionar a Coelba, tá? Porque se tiver árvores aí pegando na rede de energia elétrica, vocês têm que acionar a Coelba. Não deixe de fazer isso, viu, Ana Paula? Então avisa aí toda a equipe do mutirão. Agora, se for só árvores, né?
Distantes da rede.
Distantes da rede, de qualquer forma, é mais tranquilo, mas tem que ter toda a segurança também, tá bom? Agora, depender aí se for aquelas podas normais que a prefeitura tem que fazer. Poxa, a Lagoa Encantada tá esquecida? Aqui, em alguns bairros aqui centrais, o pessoal sempre pede, né? Para a equipe de podas e jardins comparecer.
É bom olhar antes se não tem uma colmeia de abelhas, uma casa de marimbondos, porque é sempre arriscado isso.
Pois é. São 12 horas e 48 minutos. Deixa eu fazer um lembrete aqui para os nossos ouvintes sobre a festa da Natividade de Nossa Senhora. A abertura do novenário é hoje, tá? Às 19h, abertura do novenário com a paraliturgia, com o tema, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Animação litúrgica, seminaristas e Ministério de Música. O local vai ser na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Ilhéus. Tá certo? Então tá todo mundo convidado para participar. Ó, temos também aqui outro recadinho. Cadê que nós recebemos aqui? Deixa eu divulgar aqui para vocês também esse pedido aqui de um lançamento de um livro, tá? Então, é um convite. Olha que bacana. Cadê? Aqui, ó. Lançamento do livro e palestra sobre o projeto Motoboys do Brasil. Hoje, tá? 29 de agosto, lá na Academia de Letras de Ilhéus, na rua Antônio Lavigne de Lemos, número 39, Centro de Ilhéus, a partir das 18h30, tá? Então, é o lançamento do livro e palestra sobre o projeto Motoboys do Brasil. Hoje, a partir de 18h30, na Academia de Letras de Ilhéus, que fica na rua Antônio Lavigne de Lemos, número 39, Centro. Vai lá participar, tá? Inclusive, também tem um pedido aqui de divulgação também em relação ao torneio de dominó para veteranos da Polícia Militar. Vai ocorrer dia 31, próximo sábado, tá? Agora dia 31 de agosto, às 8 da manhã. É alusiva aos 22 anos do CPR Sul. E vai ter torneio de xadrez para a comunidade no dia 1º de setembro. E nesse próximo domingo, às 8 horas, dia 1º, no CPR Sul. Então vai ter esse torneio de xadrez. Então, orientações, qualquer dúvida, entre em contato com o telefone.
É 9, xadrez ou dominó?
Vai ter os dois. Sábado. É o dia dominó, como eu disse, às 8 da manhã, dia 31. E no domingo, dia 1º, torneio de xadrez. Já o torneio de xadrez é para a comunidade, tá? Então, às 8 da manhã na CPR Sul. Então, qualquer dúvida, você liga no telefone. 739-9983-7894. 999-83-7894. Torneio de dominó para veteranos da Polícia Militar no próximo sábado, dia 31. Às 8 da manhã, que é alusiva aos 22 anos da CPR Sul. E torneio de xadrez no próximo domingo, aberto para a comunidade, tá? Também lá na CPR Sul, às 8 da manhã. Que legal, então participe, tá? Não deixe de participar. Lembrando que o CPR Sul fica na Avenida Ferroviária, número 315, no bairro do Iguape, aqui em Ilhéus. A inscrição, apenas 2 quilos de alimentos não perecíveis, que vão ser doados para entidades que necessitam ainda da nossa ajuda, tá? Então, faz parte da comemoração dos 22 anos de aniversário do Comando de Policiamento da Região Sul, CPR Sul, tá? Todo mundo convidado, então. 12 horas e 51 minutinhos. Deixa eu mandar um alô aqui pra Graciele. Ana Paula tá pedindo esse alô pra você, viu, Graciele? Graciele é a famosa Kátia Gomes da Lagoa Encantada.
Ah, sim.
Diz que ela bota a boca no microfone, né, e fala mesmo. Solta, como é? O povo fala? Solta a boca no trombone, né? Assim que o povo fala?
Bota a boca. Coloca a boca no trombone.
É. Então, esse é o jeito popular que eles falam lá, tá?
Ela precisa de mais de um morador que faça isso, viu?
Exatamente. Se juntem aí, se tornem como a Graciele. Cheguem junto aí. Reclamem os direitos de vocês. Pelos direitos de vocês. Cobrem, tá? Vamos de informação, Marcos Bezerro. Tem alguma mensagem para divulgar?
Vamos às informações.
Bem, dois PMs. Peraí. Não. Esse aqui não é agora, não. É outra matéria, Marcos. Uhum. Grupo é investigado por roubar cargas em rodovias da Bahia e registrar BOs falsos. Prejuízo foi mais de 1 milhão. Como assim, Marcos Bezerra?
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na quinta-feira, hoje, dia 29, a Operação Cincorá, que cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de liderar uma organização criminosa que atuava no roubo de cargas em rodovias. As investigações apontaram prejuízo de mais de 1 milhão de reais. Segundo a polícia, equipes dos departamentos de polícia do interior, DEPIM, especializado de investigações criminais, DEIC, e especializado de investigação e repressão ao narcotráfico, DENARC, cumpriram 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Brumado, Lagoa Real, Barra da Estiva e Vitória da Conquista, todas no sudoeste do estado. As investigações do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, DRACO-LD, apontaram que o grupo organizado firmava contratos de transporte de mercadorias com o objetivo de desviar as cargas. Em seguida, registrava comunicações falsas de roubo em delegacias para apresentar aos contratantes como justificativa para o não cumprimento da entrega. De acordo com a diretora do DRACO-LD, delegada Márcia Pereira, quando foi registrado um roubo na delegacia de Anagé, em janeiro deste ano, o caso chamou a atenção dos investigadores do núcleo, que descobriram que o caminhão mencionado no relato já havia sido alvo de um roubo anterior em dezembro de 2023 entre as cidades de Maracás e Contendas do Sincorá. Assim, conforme Márcia Pereira, foi observado um modus operandi idêntico ao de outras ocorrências, o que motivou o aprofundamento das investigações. A polícia informou que as ações visam coletar provas adicionais que confirmem também as suspeitas de participação do grupo nos delitos de fraude e comunicação falsa de crime. Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações seguirão com o objetivo de identificar mais vítimas e ressarcir os prejuízos causados.
Coisa, viu? Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele está chegando aí com muitas informações, mais informações do setor policial. Vamos acionar ele. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pela minha grande e querida Bora Bahia Sempre! Começando, município de Ubatã. Polícia prendeu dupla com drogas. Acompanhe tudo agora. Uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar de Ubatã prendeu dois homens na manhã de ontem na comunidade da Bica. Eu falei comunidade da Bica! Conforme informou a PM, a guarnição realizava rondas quando avistou dois homens. Após notar a presença policial, a dupla empreendeu fuga e entrou em uma casa abandonada, mas foi alcançada pelos homens da farda. Com os suspeitos, a polícia militar encontrou maconha, crack, balança de precisão, cachimbo, dinheiro em espécie e vários outros apetrechos para as drogas. Os homens, um de 32 e outro de 41, e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Ubatã. A Polícia Civil do Estado da Bahia, em operação conjunta com a Polícia Civil do Estado de Goiás, conseguiu localizar e prender um foragido da Justiça acusado de latrocínio que vitimou Márcio Dias Lima, um morador muito estimado na cidade de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu em janeiro deste ano. A captura do acusado, que estava escondido em Rio Verde, Goiás, foi possível graças ao trabalho meticuloso e coordenado das equipes de inteligência dos dois estados. Márcio Dias Lima foi vítima de um crime brutal que chocou a comunidade de Barra do Choça. O homem preso é um dos principais suspeitos do latrocínio e estava fugindo das autoridades desde o incidente. A polícia informou que as buscas continuam para localizar o segundo envolvido no crime. Um homem suspeito de tentar matar o próprio enteado teve um mandado de prisão cumprido ontem na cidade de Campo Formoso por policiais militares da Delegacia Territorial. Logo após tomarem conhecimento que a vítima foi localizada desacordada e com ferimentos provocados por arma branca em uma estrada vicinal próxima ao povoado de Campo Frio, a unidade policial iniciou as investigações. Durante a apuração, oitivas de familiares e testemunhas foram realizadas. O suspeito foi interrogado e negou o crime. Autoridade, Eu não fiz nada, não sei de nada e não vi nada. Ficando de apresentar um álibi que não ocorreu. Diligências investigativas e o depoimento da vítima indicaram a autoria do crime. Com elementos suficientes para iniciar o suspeito, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado. O mandado foi expedido na última segunda-feira, o qual foi cumprido pela equipe do SI, da Delegacia Territorial de Campo Formoso. Com o cumprimento da ordem judicial, o homem responderá por homicídio qualificado. Ele foi encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro, ficando à disposição da Justiça. Dois policiais militares foram baleados no final da tarde de ontem, quarta-feira, na BA-099, na altura da localidade de Malhadas, na cidade de Mata de São João, litoral norte do estado. Um deles morreu. Trata-se do soldado Figueiredo e o outro está sendo submetido a uma cirurgia de emergência. O soldado Santa Rosa, que foi baleado no braço, informou a Polícia Militar da Bahia. De acordo com a corporação, eles foram atingidos em um confronto. Os PMs são do Batalhão de Patrulhamento Móvel, o Pantano, e faziam uma ronda quando se depararam com um grupo armado. Os policiais atingidos ainda chegaram a ser socorridos. Na ação, dois suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos, informou a PM. Com eles foram apresentados uma pistola e um revólver. A Polícia Militar informou que segue em busca de outras pessoas envolvidas. Disse também que está oferecendo suporte às famílias dos policiais. Tragédia nas rodovias ensanguentadas da Bahia. Até quando? Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente entre dois carros na BR-135, na região de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Parte das vítimas voltavam de um evento político na zona rural do município. As cinco vítimas eram de Riachão das Neves, município que fica a 100 quilômetros de distância de Formosa do Rio Preto. Segundo a Polícia Militar, elas foram identificadas como Ivanei Carvalho de Oliveira, 46 anos, Enilton Cardoso da Silva, 48, José Domingos Vieira da Silva, de 41, Selmo Silva Oliveira, 37, Vildécio Pereira de Souza, de 61 anos de idade. O acidente envolveu uma caminhonete e um carro. Ainda não há informações sobre o veículo em que estavam cinco mortos. A pessoa que ficou gravemente ferida era passageira da caminhonete e foi socorrida para o Hospital do Oeste, em Barreiras, cidade a 150 quilômetros de Formosa do Rio Preto. Três policiais militares foram presos na manhã de hoje, quinta-feira, em uma ação da Polícia Civil. Este assunto também é destaque aqui no seu Jornal do Meio-Dia, já que a operação está ainda em andamento e logo mais a matéria completa aqui no seu JMD. Aguarde que Kátia Gomes vai trazer tudo no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas você continua na companhia de Os Tricolores de Aço para sempre, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Em sua participação, mais uma participação, como sempre, Coutinho, né? Muito bem informado sobre o que acontece no mundo policial, não é isso, Kátia Gomes?
Exato, e como o Coutinho disse, Marcos, nós temos, né? Já temos aqui as informações atualizadas sobre a prisão de alguns policiais aqui na Bahia. Então, dois policiais militares e um ex-agente da corporação foram presos na manhã de hoje durante uma operação da Polícia Civil. Os alvos são investigados pela morte de duas pessoas e prática de extorsões mediante o sequestro contra as vítimas. Segundo a Polícia Civil, os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros de Brotas, Nova Brasília e Itapuã, em Salvador, além também de prisão no bairro Cagi, em Lauro de Freitas. De acordo com o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC, Thomas Galdino, um dos presos, segundo eles, né, perdão. De acordo com o diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais, que é o DEIC, o Thomas Galdino, ele disse que um dos presos é um capitão do departamento pessoal, outro é um soldado da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar, do bairro da Liberdade, em Salvador. E o terceiro já foi demitido da corporação. Os nomes deles não foram divulgados. As investigações iniciaram após familiares de duas vítimas relatarem o desaparecimento no dia 11 do mês passado, na comunidade Kingoma. Segundo eles, os investigados pediram valores para a liberação e no dia seguinte os dois sequestrados foram encontrados mortos, disse o diretor do DEIC, Thomas Galdino. As vítimas eram padrasto e enteado, identificados como Joseval Santos Santos e Jefferson Sacramento Santos. Eles tinham respondido por tráfico de drogas. A família das vítimas não chegaram a fazer o pagamento de resgate. A operação também contou com o apoio da Coordenação de Operações e da Delegacia Antissequestro e da Corregedoria da Polícia Militar. Pistolas calibre 9mm e 380, celulares, um revólver, munições, um carregador de fuzil 7.62... 7.62 e a quantia de R$ 1.850 foram apreendidos com suspeitos. Os materiais passarão por perícia, enquanto a origem do dinheiro será investigada. Os suspeitos serão ouvidos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e transferidos para o Batalhão de Polícia de Choque em Lauro de Freitas. Em nota, a Polícia Militar informou que sempre que é acionada, apura as denúncias referente a fatos de que integrantes da corporação sejam acusados. Conforme a PM, as apurações conduzidas pela instituição não excluem as investigações que sejam feitas ou que tenham sido iniciadas por outros órgãos, com as eventuais responsabilizações nas esferas administrativa e penal. A corporação também reafirmou o compromisso com a transparência e a ética e garantiu que não serão toleradas ações que comprometam a confiança e o respeito da população. Então tá aí, né, Marcos Bezerra? Complicado isso, uhum. Viu? São pontualmente já, né? 1h, aliás, já são 1h05. Deixa eu mandar um alô aqui pra ela, pra Thalita Rigaud, acompanhando a gente. Jornal do Meio Dia. Thalita, um abraço pra você. Thalita é lá de Ubatã. Você tá por onde, Thalita? Você tá em Ubatã nos ouvindo ou tá por Ilhéus? Ou está em Itabuna? Um abraço, Thalita. Beijo pra você, tá, minha amiga? Bem, nós vamos finalizar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir. Retornamos amanhã, né, Marcos, às 12 horas.
Isso
com
mesmo.
Mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde a todos, ótima tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.